3:11 da tarde. Nós estamos chegando com o JMD nessa semana maluca. Cada dia num horário diferente, né, gente? Mas o ouvinte da Gabriela Fim, que já conhece a Semana Maluca, sabe como é. E claro que a gente não ia deixar, né? Não íamos ficar sem levar notícias para vocês. Então, a partir de agora, você fica, caro ouvinte, com o JMD. Boa tarde, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Depois que a gente já curtiu aqui com a Thaís Reis, né?
Bom demais, hein?
Agora a gente vai levar notícia, não é isso?
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, é de preferência escrita, viu? Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, que é desse setor que a gente vai ter entrevista hoje também, né, Kátia?
Exatamente, porque hoje nós estamos recebendo aqui o Major Encarnação, ele que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui na região, tá? E nós vamos falar sobre a operação dos festejos juninos. Por quê, gente? Tá se aproximando, né? Todos esses festejos juninos aí e a Polícia Rodoviária Estadual já está pronta para atuar aqui em toda a região. Claro que atua durante todo o ano, mas nos festejos juninos, obviamente, tem operação especial e é o Major Encarnação que vai falar sobre isso daqui a pouco conosco, tá? E você já sabe, querido ouvinte, o JMD é um oferecimento, o Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal O Dia de Teresina, Piauí, Minha Casa Minha Vida. Governo federal deve anunciar construção de 3 mil casas no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, FGTS deve ser corrigido pela inflação, decide STF.
Tomara, né, Marcos? Não é de hoje que a gente espera isso, né? Uhum. Folha de Pernambuco, Recife abre os festejos juninos. A gente sabe que em Pernambuco, na Paraíba, né, gente, é quase um mês. Né? Um mês de festejos juninos.
Jornal do Comércio do Recife, STF muda a remuneração das contas do FGTS.
Jornal Tribuna da Bahia, ministro é indiciado por corrupção pela Polícia Federal. É o ministro aí do governo do amor.
O estado de Fortaleza, economia do Ceará cresce 4,4% e tem o maior avanço do Nordeste.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Câmara Municipal de Fortaleza instala CPI da Enel.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Assembleia Legislativa aprova política de combate a mudanças climáticas em Alagoas.
Tribuna do Norte, Natal, Gustavo e George registram interesse em vaga do TSE do Rio Grande do Norte.
O Imparcial de São Luís, religiosidade no São João, Santo Antônio abre a festa.
Pois é, hoje é dia de Santo Antônio, que dizem seu santo casamenteiro. Mas eu avisei para ele que minha parte eu quero em dinheiro, tá, Marco? Não quero marido, não.
Vai pagar o dote, Kátia Gomes?
Não, não é o dote, é o dinheiro mesmo, não preciso do marido, não. Vamos lá, Marcos, Correio de Sergipe, Aracaju, IPCA. Inflação em Aracaju foi de 0,60% em maio, acima do índice nacional.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, projeto pioneiro prevê capacitação e emprego.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, arrombamento em Ceilândia. Não sei como será o amanhã. É a violência por lá, né? Na região aí de Brasília.
Zero Hora de Porto Alegre, saldo do FGTS deve ser corrigido pela inflação, determina Supremo.
Correio do Povo, Porto Alegre, volta... Eita, hoje eu tô fazendo bagunça aqui, minha gente, perdão. Correio do Povo, Porto Alegre, volta da chuva, coloca Porto Alegre em alerta e mobilizam órgãos públicos. A gente tava falando agora há pouco aqui, fora do ar, sobre essa questão da enchente, né? Sobre essas chuvas todas lá no Rio Grande do Sul. E agora, gente, Volta a chover e Porto Alegre em alerta, hein? A gente espera que não seja nada grave, né, Marcos?
É verdade. Estado de Minas e Belo Horizonte, Pampulha, uma nova chance.
Vamos de Jornal Folha de São Paulo. Dólar bate R$ 5,40 com dúvida sobre força de Haddad.
Pode seguir, Kátia, que fechou aqui.
Vamos de Jornal Estado de São Paulo. Pauta conservadora, projeto antiaborto e PEC das drogas avançam na Câmara Federal. E por fim, Jornal Diário de São Paulo. Bolsonaro e Valdemar Costa Neto entram em choque na disputa eleitoral em Guarulhos, informa o Jornal Diário de São Paulo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é. É o JMD mesmo, né, que está no ar. Nessa semana maluca, você fica bem informado, mesmo assim, em horários bem diferentes, né? Mas faz parte.
Pelo menos hoje a gente pode dar boa tarde, né?
É, pelo menos a gente pode dar boa tarde. Mas amanhã a gente vai dar bom dia, viu, Marcos? Porque eu não estava acertando, gente. Em vez de eu falar 10, 9, eu estava falando sempre 12, né? É o costume. Mas, enfim... Olha, lembrando que hoje aqui na Semana Maluca já tivemos a cantora Thaís Reis, ela que é daqui do sul da Bahia, mas mora em São Paulo, né? E tá em carreira solo. Ela veio aqui diretamente de São Paulo só para participar da Semana Maluca na Gabriela FM. Inclusive já deve estar pegando voo de volta aí para São Paulo. Obrigada, Thaís Reis. Um abraço, sucesso sempre. E hoje ainda vamos ter quem aqui? Marcos Bezerra.
PH do Acordeon, logo mais.
Daqui de Ilhéus, né? Uhum. PH do Acordeon, fazendo aquele forró gostoso, né? Para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, tá? Enquanto isso, vamos de notícia, vamos de informação. Daqui a pouco também teremos aqui o nosso repórter Coutinho Neto e entrevista. Bem, vamos de notícia. Olha, o CIDOT do Hospital Regional Costa do Cacau participa do primeiro Congresso Nordeste de Transplantes. O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB, enviou a enfermeira Naama Ramos e Silva, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, para participar do primeiro Congresso Nordeste Transplantes em Salvador. O evento, que ocorreu os dias 5 e 7 de junho, também acolheu o 5º encontro das Centrais de Transplantes do Nordeste e o Simpósio de Transplante Cardíaco da região Nordeste. Na ocasião, especialistas renomados nos estudos aí científicos em transplantes do Brasil e de Portugal ministraram palestras e mediaram discussões. O Congresso ainda contou com representantes de secretarias estaduais de saúde, do Sistema Nacional de Transplantes, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e da Coordenação e das coordenações, né, estaduais de transplantes dos 9 estados da região Nordeste do Brasil. A enfermeira do Costa do Cacau, a Naama Ramos e Silva, destacou que o evento teve como objetivo a troca de experiência entre os estados nordestinos com o propósito de elaborar estratégias de crescimento no processo de doação e transplante. Ela comentou, um evento dessa magnitude proporcionou não apenas a chance de compartilhar as experiências entre profissionais, mas também a oportunidade de deixar registrado todo o trabalho feito pela equipe do CIDOT do Costa do Cacau. A enfermeira também parabenizou os organizadores e palestrantes do congresso e todos aqueles que se dedicam à causa, que classifica como de profunda admiração por trazer esperança e ajudar a transformar a vida, né, de famílias, no caso. Lembrando, gente, que a doação de órgão é muito importante. Então, quando você perde um ente, né, essa pessoa, os órgãos dessa pessoa podem ser doados, se você libera essa doação, você está agindo com um ato de amor muito grande, porque vai salvar uma vida ou várias vidas, né?
Sem dúvida.
Depende aí da quantidade de órgãos que são doados, tá? Bem, são 13h21, nós vamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quinta-feira, Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótima quinta para você também, ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia na Semana Maluca da Gabriela FM em qualquer horário de nossa programação. Mas sua viatura virtual da Gabi está preparada com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Município de Ilhéus, hein? A guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada pelo coordenador de área a respeito de um roubo de celular que o autor do fato havia fugido em direção à praia na Avenida Soares Lopes, cartão postal da cidade de Ilhéus. Após buscas no local, os policiais conseguiram identificar um indivíduo que, ao visualizar a viatura, tentou fugir, mas foi localizado junto com o objeto do roubo e um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma falsa de brinquedo, que foi utilizado no ato infracional. Diante dos fatos, o material e o indivíduo foram apresentados na sétima Corpim para a adoção das medidas legais. Foi apresentado na sede da sétima Corpim um uniforme de escola, um short azul, um aparelho celular, um simulacro de arma de fogo, uma réplica de uma pistola Glock, assessoria de comunicação da 68 CIPM. Sua viatura virtual da Gavi, da maluquice da Gabriela FM, vai até o município de Itabuna. Uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário, TO, pertencente à Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, removeu de circulação uma motocicleta com sinais de adulteração. A guarnição estava realizando abordagens na localidade do bairro Pontalzinho, em Itabuna, onde avistou uma motocicleta e deu ordem de parada. Após consulta, verificou-se que o veículo ostentava uma placa pertencente a outro veículo. O veículo foi apresentado na delegacia de Itabuna para a adoção das medidas cabíveis. Semana Maluca da Gabriela, extremo sul da Bahia. A intervenção policial aconteceu no bairro Califórnia 2, na cidade de Teixeira de Freitas. Saiba agora! De acordo com as informações, após receber uma denúncia de que o veículo Fiat Strada, que tinha sido roubado no último domingo, estaria circulando entre os bairros Liberdade 2 e Califórnia 2, os policiais militares foram até o local para verificar a veracidade. No endereço citado, foi avistado um indivíduo na frente de uma residência que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga atirando contra os militares. E atenção, hein? Foi feita a incursão nas proximidades, onde houve outro confronto armado e aconteceu o revide. Logo após foi verificado o indivíduo ferido na área externa da casa e ao seu lado foi encontrado uma arma de fogo. De imediato foi prestado socorro e posteriormente foi atestado óbito no Hospital Estadual Costa das Baleias, onde o resistente morreu. O suspeito foi identificado como sendo Natalino Silva Souza, de 34 anos, um inquérito policial será instaurado pela Polícia Civil para apurar circunstâncias do auto de resistência do Natalino que resultou na sua morte. Município de Jequié, a violência não para. Um homicídio foi registrado em Jequié, intensificando o clima de medo e insegurança entre os moradores, principalmente do Alto da Bela Vista, no bairro Joaquim Romão. A vítima, um homem identificado pelo prenome de Idalício, foi alvejado com vários tiros. É o quarto homicídio na comunidade do Alto da Bela Vista em menos de 10 dias. Município de Jequié, atenção, hein? Vou repetir. O município de Jequié alcança agora o 36º homicídio no ano. Os recentes episódios de violência no Alto da Bela Vista são parte de uma escalada de confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle de áreas e atividades ilícitas na cidade. Olha, você vai saber a história triste de Maria Márcia Constância da Silva, de 39 anos de idade. Ela foi assassinada na cidade de Serra do Ramalho, no norte da Bahia. Ela foi vítima de esfaqueamento e disparo de arma de fogo. O principal suspeito do crime é Pedro Francisco Pereira Santos, ex-companheiro de Maria Márcia, segundo a Polícia Militar. O motivo do crime foi ciúmes, pois Pedro não aceitava o término do relacionamento. Após ser atacada, Maria Márcia foi socorrida e levada para o Hospital Carmela Dutra, em Bom Jesus da Lapa, cidade é vizinha. Ao chegar no hospital, Maria Márcia estava em estado grave. Ela apresentava ferimentos de arma de fogo e também várias lesões de faca nas pernas e abdômen. Apesar de ter passado por cirurgia, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O seu ex-companheiro Pedro está sendo caçado pela polícia. E a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, segue investigando o duplo homicídio registrado na Estrada da Pedra Ferrada, no distrito de Maria Quitéria. Marlon Santos da Silva, 33 anos, foi assassinado a tiro na varanda de casa. Logo em seguida, os mesmos autores, a bordo de uma motocicleta modelo Bros, executaram Claudemiro Lima da Silva, conhecido como Boi de Ciano. A vítima estava no bar em que era proprietário. O delegado titular da Delegacia de Homicídios, Gustavo Coutinho, explicou que ambas as vítimas foram atingidas com vários disparos de arma de fogo e que também o pai de Marlon já foi assassinado. O delegado informou que existem diversas linhas de investigação, inclusive envolvimento com roubo de gado. Segundo ainda o delegado Gustavo Coutinho, o autor do crime esteve no estabelecimento onde a vítima trabalhava outras duas vezes e ontem, quarta-feira, cometeu o crime. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição do JMB, na Semana Maluca da Gabriela, com informação que você precisa na hora do almoço ou em qualquer horário de nossa programação, mas que continua com Kátia Gomes e com Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Um abraço pra você, viu? Agora vou falar um negócio. Você não veio aqui ainda nos estúdios, nessa semana maluca. Vem aqui, rapaz. O negócio aqui tá tão animado. Depois tem um licozinho de Iracema. Abraço, Coutinho. Com a fé em Deus, voltamos juntos amanhã, tá? Às 9 horas, nessa semana maluca aí com o JMD. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta vamos ter entrevista. Já, já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o JMD, é isso mesmo, estamos no ar aqui nessa semana maluca, claro, com muita informação. Lembrando que o oferecimento do JMD, Jornal do Meio Dia, é Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como a gente já divulgou, prometemos aqui a entrevista de hoje, vamos começar a partir de agora. Nós estamos recebendo hoje aqui o Major Encarnação, ele que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui na região. E o assunto é operação dos festejos juninos. Major Encarnação, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Bem, boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Boa tarde, Marcos Bezerra, Kátia Gomes.
Boa tarde,
Marcos. É, Coutinho, né? Está ouvindo. Estamos aqui presentes na Semana Maluca, não é isso?
É.
É uma satisfação atender a essa solicitação e aqui apresentar as nossas ações na Operação Festejos Juninos. Essa operação que é da Polícia Militar da Bahia, cujo comandante-geral, o coronel Paulo Coutinho, que será desencadeada através do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, que o atual comandante é o Coronel Sampaio, em que todas as unidades de policiamento rodoviário irão atuar de forma intensificada no sentido de garantir a segurança e a fluidez no trânsito nas rodovias. Então, o planejamento já foi realizado. Esse ano iremos ter um incremento do efetivo através do pagamento de horas extras. Então, os policiais que estiverem na folga irão ser empregados nesse regime de extraordinário. Isso vai refletir em mais viaturas, mais policiamento reforçado, no intuito de intensificar a fiscalização de trânsito, o nosso policiamento no sentido de inibir, né, tanto a prática de crimes nas rodovias, assim como o cometimento de sinistros de trânsito, né? E assim preservar vidas.
Claro, claro. A gente sabe que a Polícia Rodoviária Estadual, né, faz esse trabalho aí o ano todo de fiscalização, né? Mas falando da Operação Festejos Juninos, ela inicia dia 21 de junho, né? E vai até quando? E qual é a cobertura aí de vocês?
Isso, ó. Nossa, a CPRV Itabuna, né? Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, a sede é em Itabuna, mas a nossa cobertura é bastante abrangente. Ela abrange quase 5 mil quilômetros de rodovias. Então, essas rodovias estão espalhadas no trecho da região sul, extremo sul e parte do sudoeste, ou seja, a gente pega todo o litoral da Bahia aqui, desde Maraú até o litoral de Alcobaça, extremo sul, passando Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Alcobaça, e Tapetinga, pelo lado já do sudoeste, Tapetinga, e vamos até Jequié. Então, abrangemos aí um total de 88 municípios, fazendo um trecho de 88 municípios, acesso a esses municípios. E nós iremos fazer essa intensificação, claro, principalmente, especialmente, né, através dos nossos postos fixos, um total de 11 postos espalhados, e assim como abordagens itinerantes, né, blitz itinerantes, dando atenção maior àqueles municípios que terão festejos juninos, juninos e também no período do São Pedro. Então vai iniciar no dia 21, né, a operação Festejos Juninos a partir do São João, e o término previsto para o dia 24, que será um feriado. E o São Pedro no dia 27 e a previsão do término no dia 30.
E aí nesse período intensificação, a fiscalização é intensificada, como o senhor mesmo disse, né? Essa questão de bafômetros, radares móveis também, né?
Exatamente. Nós utilizamos alguns equipamentos, né, tecnológicos a fim de auxiliar a fiscalização. Recente chegou um investimento, né, parte do governo do estado, de alguns radares de velocidade. Isso vai ser possível. Já estamos já aplicando. E vamos sim intensificar essa fiscalização nos trechos onde existe uma convergência maior de veículos, né, e uma incidência maior de sinistros de trânsito. Então será utilizado esses radares, assim como o aparelho etilômetro, né, mais conhecido como bafômetro. Então vamos também fazer essa intensificação nesse período.
Major Encarnação, são muitos quilômetros de estradas, são rodovias estaduais apenas, né, que vocês cobrem ou não?
Exato, são rodovias estaduais e as chamadas federais delegadas. Alguns trechos são delegados ao estado e assim temos a responsabilidade na cobertura.
E quais as recomendações que vocês fazem aí ao motorista que vai pegar a estrada nesse período junino?
Bem, reforçamos o respeito às leis de trânsito, principalmente no que diz respeito àquelas infrações que são mais recorrentes, que é o excesso de velocidade, a questão de você ingerir a bebida alcoólica e pegar a direção, a combinação perigosa, né? E trata-se de um crime de trânsito, a depender do teor, as ultrapassagens indevidas, né, que acabam causando vítimas fatais pela colisão frontal. Utilizar o cinto de segurança, ou atualmente está sendo recorrente também a infração de manuseio do aparelho celular na direção. Isso tira a atenção do motorista, né? E pode sim causar um sinistro de trânsito. Então a recomendação é que redobre a atenção, se planeje para realizar a viagem, né? Então a viagem ela começa antes, né? Desde o planejamento, verificando se o trecho está em boas condições, a questão climática também, faça manutenção preventiva do veículo, manutenção corretiva, e veja se os documentos estão todos checados e assim faça uma boa viagem, né?
É muito importante essa lembrete aí, viu, do Major Encarnação. E a gente estava até conversando fora aqui do ar, né, Major, sobre aqui a região, as cidades, como está em festejos. Porque tem cidade que tem festa durante o período de São João. Aí tem festa, tem cidade que tem festa no período de São Pedro,
exato,
né?
Exato.
Aí Itabuna, por exemplo, vai ter o Ita Pedro, que atrai muita gente,
milhares,
né,
de pessoas.
Dessa cidade da Redondeza. No mesmo período, Ilhéus aqui vai estar com festa também. Então, eu imagino que vocês vão estar, como o senhor já falou, né, o efetivo vai ser maior. Então, vai estar circulando sempre entre essas cidades, né?
Exatamente. É, a Operação Festejos Unidos, ela inicia muito antes, né, essa fase do planejamento. Então, nós recepcionamos as solicitações de policiamento, verificamos... inclusive a grade de atrações, porque isso reflete no número de pessoas.
Lembra.
E também a experiência dos anos anteriores. Então, já notamos que esse período do São Pedro, o município de Itabuna já está, a festividade lá já está consolidada, então, com atrações de renome, assim como Ilhéus, esse ano vão coincidir, né, os festejos
mesmo
período. Então, tivemos essa atenção, né, no planejamento, e assim direcionamos, né, está previsto já o direcionamento do efetivo de maneira para se empregar de maneira assertiva e inteligente, né, para não cobrir um lado e descobrir o outro. Então, a intenção é que todos os acessos dos municípios estejam cobertos pelo nosso policiamento, nosso efetivo.
Major Encarnação, vocês mantêm uma ronda ostensiva nessas estradas aí que a CIPRV cobre, e tem as diferenças de conservação de cada estrada, né? É preciso que o motorista atente para isso, né? Muitos trechos não têm aquela adequada conservação para um tráfego mais rápido, né?
Exatamente. Esse período do São João é um período em que existe o fluxo de veículos é muito intenso, principalmente pessoas que não têm o costume de transitar por determinado trecho. Ou seja, o pessoal vem da capital, vem visitar um parente no interior, um exemplo, ou dependendo de determinado tipo de atração, um município pequeno de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas atrai o dobro
da
população.
Não, por muito tempo isso aconteceu com o Imbicuí, né?
Exatamente, nós atuamos inclusive em Imbicuí. É um dos nossos trechos de cobertura. Então, nós notamos isso. Então, sempre orientamos aos usuários das rodovias que verifiquem, né, as condições do trecho e também as condições climáticas. Nesse período, muita neblina, às vezes está chovendo, a pista molhada, serração. Então, é um conjunto de fatores que... favorece aí a ocorrência de um sinistro de trânsito. Então, vale aí muito da consciência do motorista de adotar todas as medidas de segurança para, assim, evitar o sinistro. Então, essas orientações, nós sempre solicitamos. No ano passado, tivemos um número de 13 acidentes nesse período, infelizmente, com a ocorrência de 5 vítimas fatais. Então, a segurança no trânsito, até um bordão, a segurança no trânsito começa por você, e realmente nós somos parte, né, desse organismo que é o trânsito. Então, as forças de segurança, aqueles que fazem parte da fiscalização de trânsito, é apenas uma parte, mas o condutor, o passageiro, todos têm a sua responsabilidade. E com certeza queremos chegar aqui após os festejos unidos e trazer um balanço favorável a todos, né? Que é a questão da preservação das vidas.
É o que a gente espera, né? Que a cada ano só reduza e não aumente.
Sim,
né?
Sim, com certeza.
O número de acidentes.
Com certeza.
Vale sempre lembrar, né, gente, que álcool e direção não combinam, e a Polícia Rodoviária Estadual, assim como a Federal também, vão estar fazendo essa fiscalização, né?
Sim.
Porque, mas pra festa curtir como não bebe? Pode beber, mas tem alguém para dirigir você, é pra
exatamente.
Você que não beba, não é isso?
Exatamente. Hoje é muito comum, um exemplo que a gente citou, a cidade de Bicuí, uhum. né, que atrai milhares de pessoas, eventos particulares, eventos promovidos pela prefeitura, uhum. e o pessoal atrai pessoas daqui de Itabuna, Ilhéus, região, e muitos vão de quê? Bate e volta, ou aquele, né, aquele formato de ou ônibus, ou van,
festa e voltar.
Exatamente, vai, freta um veículo, isso. curte a festa,
contrata um motorista,
ingere sua bebida alcoólica, curte, é um momento realmente de curtição, mas de forma consciente. Sim. De não retornar, não pegar a estrada, que alguns casos nós são flagrados, pessoas fazem esse deslocamento e fazem gestão de bebida alcoólica e no retorno tá, é fiscalizado e está lá, ingeriu a quantidade caracterizando até crime de trânsito, acima do teu... permitido. Então, a recomendação é essa. Existem alternativas, então...
E lembrando que nessas alternativas, aqui na região, a gente tem empresas... quem organiza os bate-volta? Contrata empresas sérias, como a Águia Branca, a Rota, que os motoristas estão prontos, né, para levar as pessoas em segurança, tudo em segurança. Então, a melhor alternativa é essa.
Com certeza.
Quer ir curtir a festa e voltar? Vá numa empresa dessas aí. E aí não tem problema.
Com certeza, hein? Vale salientar, né? Um transporte que esteja em condições de oferecer um serviço exatamente. De excelência, né? Não um transporte clandestino que o veículo está em mais estado de conservação, o veículo está, né, está irregular e não é permitido esse transporte remunerado, enfim. Mas é importante salientar. E cada um adotando o princípio da segurança, com certeza teremos um festejo junino seguro.
Acho que vale a pena também lembrar que quando dói no bolso, né, as pessoas ficam mais... tem mais cautela no trânsito, então, Major Encarnação, é possível falar de alguns valores de multas aí para o pessoal já relembrar?
Quando se fala, aquilo, né? O pessoal sempre fala, quando a autuação, a multa, quando ela é emitida e dói no bolso, quando chega lá para você pagar, num instante as pessoas mudam a conduta, né?
Faço nunca mais. Não é assim que faz?
As infrações, elas variam, leve, média, grave, gravíssima. E existem algumas infrações que são autossuspensivas. A exemplo da dirigir sob influência de álcool. Né? Então, aquele condutor que ele é flagrado dirigindo nessas condições, ele é ofertado a ele o uso do etilômetro, né, que é o bafômetro, ele pode recusar sim, mas na recusa a medida também administrativa é a autuação, o valor ele se aproxima a R$3.000. Então o condutor ele só pode retirar, ele não pode sair com o veículo, né, tem que convidar outro condutor para fazer a retirada habilitado. Do veículo, habilitado e que irá passar pelo teste também, submeter ao teste. E se não tiver o condutor, o veículo vai ser removido, ou seja, é todo um transtorno que poderia ser evitado com uma simples ação, né?
Exato. Aí a gente aproveita e pergunta também, já que o senhor está falando sobre essa questão do motorista que dirige alcoolizado e é flagrado. Caso ele bata o carro, ele está dirigindo alcoolizado, bateu o carro e inclusive atropelou alguém. Isso, ele foi pego em flagrante. O que, que vai acontecer com esse motorista?
Existe já uma repercussão. Se ele for tiver dirigindo sob influência de álcool e assim for constatado pela autoridade policial, ele será conduzido à delegacia. Trata-se de um crime de trânsito. Uhum. E se causar lesão ou até mesmo morte, trata-se de um crime de trânsito, ele será conduzido à delegacia para as providências cabíveis. Será preso em flagrante.
Preso em flagrante, né? Vale lembrar isso. E tem casos que, a depender, a pessoa perde a habilitação, né?
Esse tipo de infração ou até mesmo crime como eu falei, é autossuspensiva, ou seja, a habilitação automaticamente vai passar por um processo administrativo, porém a habilitação já será suspensa. Sim. Né? E aí vai ter que passar por todo um trâmite administrativo, ou seja, é todo um transtorno, porque a pessoa não adotou uma medida simples, né?
Exato. Tá vendo aí como é mais barato e mais seguro andar de carro de aplicativo? táxi, né?
Motorista da rodada.
Contata um motorista, tem um amigo aí, motorista da rodada, é muito mais barato e mais seguro, né, Major?
Não, com certeza, sem sombra de dúvidas.
Diga, Marcos Bezerra, dá uma pergunta?
É por aí,
tudo
não.
Ok? Tá, ok. Eu quero agradecer o Major Encarnação, ele que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui na região. É, a Polícia Rodoviária, a sede, né, é ali em Itabuna.
Itabuna,
né?
Na Avenida J.S. Pinheiro. Já no ano passado completamos 20 anos já de criação da nossa CIPRV Itabuna. Uhum. Com efetivo, hoje temos um efetivo de 230 policiais militares, entre homens e mulheres, espalhados. Tem um desdobramento, como eu falei, nos 11 postos de policiamento rodoviário, postos fixos, né, Itacaré. As pessoas já devem ter passado, né, Itacaré. Sim. Canavieiras, Uruçuca, por aqui, Firmino Alves, uhum. Itapetinga, e também contamos com o Tático Ostensivo Rodoviário. Sim. Que tem a missão, né, de fazer frente a demandas mais complexas nas rodovias. Inclusive serão utilizados cães farejadores, possuímos o canil setorial. Uhum. Os cães farejadores irão ser aplicados, as motocicletas. Então esse tático ele vem com essa missão, abordagem a coletivos, abordagem a veículos suspeitos, a pessoas suspeitas. No ano passado tivemos o êxito no início da operação em Bicuí de fazer a apreensão de diversos tipos de droga, haxixe, cocaína, lança-perfume. Então nós intensificamos todo o período e damos atenção especial ao acesso a essas cidades onde atraem um grande número de pessoas. Então nosso aparato ele será todo aplicado no intuito de trazer, promover aí a segurança pública.
O Major falou no Tático Ostensivo Rodoviário, eu lembrei, que eu sempre passo ali, do lado direito da pista, né? Tem um buraco ali, tá bem grande, né? Perto do Tático Ostensivo Rodoviário. Vocês têm como chamar a atenção do responsável para fazer?
Né? Sim, essa a questão da alguma na má conservação da rodovia, vamos dizer assim, ou um buraco, ou a questão de uma sinalização que não está aparente. Nós, muitas das vezes, chega a nossa unidade, nós somos, na verdade, somos um órgão, o agente da autoridade de trânsito, né? Ou seja, fazemos essa parte da fiscalização. Mas, ao chegar a tal demanda, nós redirecionamos a autoridade de trânsito, que quer seja na parte federal, é o DENIT, e na parte estadual é a CEINFRA. Isso. Então, nós fazemos devido direcionamento, porque o intuito é resolver, né, a situação e para que não cause o quê? Um sinistro de trânsito.
Ação, né, preventiva.
Exato, ação preventiva. Mas, naturalmente, notadamente, nós intermediamos essas demandas também.
Bem, obrigada, viu, Major? Obrigada mesmo. Desejo aí sucesso na operação dos festejos juninos.
Sim.
Qualquer novidade, estamos aqui para divulgar, tá?
Muito obrigado. As portas da CIPRV Itabuna estão abertas às próximas solicitações. Demorou, desde aquele dia ali.
Não é, Major?
Demorou um pouquinho.
Major não era nem Major.
Eu não era.
Era capitão.
Não.
Ele já é Major. Agora, lembrando que todas as operações de vocês, no início e no final, nós divulgamos, porque
sim,
a gente recebe.
Nós,
né,
acompanhamos os releases, nós acompanhamos e parabenizo a parceria da imprensa em estar difundindo as ações da nossa unidade e, com certeza, chama a atenção dos usuários das rodovias para que pratiquem, né, um comportamento seguro no trânsito, que isso é bom para todos e preserva a vida de todos, né?
Verdade. E gostou das novas instalações, HBFM?
Ótimo,
né? Conheceu hoje.
Exatamente, a visão panorâmica, coisa boa.
Que bom, vai voltar mais vezes aqui,
com
viu,
certeza,
Major?
Com certeza, um abraço
a toda a sua equipe, tá? Um abraço mesmo a toda a sua equipe, do Sul, Extremo Sul,
exatamente,
em parte do Sudoeste. Um abraço a todos e sucesso mesmo na operação dos festejos juninos, tá?
Muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço e obrigado, Major Encarnação.
Bem, Marcos Bezerra, a gente vai encerrar por aqui, portanto, a edição do Jornal do Meio Dia do JMD nesta Semana Maluca. Deixa eu até conferir aqui. Ah, Major, rapidinho, o Coutinho Neto mandou uma mensagem aqui, tá? Que realmente encontrou o senhor lá no Los Pampas. Ele está mandando um abraço e parabéns pela promoção, porque, para quem não entendeu, ele era capitão Encarnação, agora ele é major. Nunca erra a patente de policial, viu?
Um abraço, Coutinho.
Bem, deixa eu só atualizar para vocês aqui, para não errar. Amanhã é isso mesmo. 9 da manhã estaremos aqui com o JMD dando bom dia
para os ouvintes.
É, isso mesmo. Não, acordar cedo a gente acorda, né? Agora a voz que ainda vem meio assim. Mas tudo bem. Marcos, lembra aí para os nossos ouvintes quem vai tocar aqui, que horas hoje ainda tem outra banda, né?
É, aqui nos estúdios da Gabriela FM ao vivo, logo mais às 7 da noite, PH do Acordeon.
Olha, então você que quer dançar um forrozinho em casa aí, curtindo na Gabriela FM, já já, 7 da noite, tá bom? PH do Acordeon. Então nós encerramos por aqui o JMD, um abraço a todos, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 9 horas. Lembrando que o JMD é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos, um abraço para você, para os ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abração para você, ouvinte também, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.